Nós não vivemos para alguém que esteve vivo, mas está morto, mas para alguém que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, tem algo que tu nunca pode dizer para a Bíblia. Estou contigo e não abro. Vamos abrir a palavra de Deus. Enquanto nós estávamos aqui cantando, também uma vez um irmão falou que isso é uma coisa que nós nunca gostaríamos de ouvir do paraquedas, né? Estou contigo, não. Enquanto eu estava cantando, eu não lembro a referência. Os irmãos podem me ajudar. Quando o Senhor ressuscita no túmulo de Jesus, tem uma referência a um lenço que fica dobrado. Quantos se lembram disso? Cadê a referência? Quem me lembra dessa referência? Quem pode dar uma gugada aí para nós? Ou sabe de cabeça? Acho que é Lucas. João, alguém soprou? João 20, versículo 7. Tem como projetar para nós? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Não, mas tem uma parte que diz que ele estava dobrado, tem um detalhe. Que versão que é? NVI, NAA, né? Diz que estava dobrado. Eu queria pegar essa parte dessa tradução, porque ela tem um significado muito interessante, que é o quê? Quando o Senhor dos escravos, ele ia sair, não ia voltar, ele deixava o lenço de qualquer jeito. Mas quando ele ia retornar, ele deixava o lenço dobrado. Era uma mensagem de que ele voltaria. Então, esse detalhe de que o lenço estava assim, o Senhor estava dizendo, eu vou, mas eu volto. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e encontrareis descanso para as vossas almas. Estes dias de retiro têm sido dias de reflexão, de oração, de ouvir a voz do Espírito. Especialmente nós, nesses dias de tantas agitações, o Senhor tem nos falado. E nós precisamos, amados, abrir a nossa mente, o nosso coração, diante de tantas novas circunstâncias que se nos apresentam na frente. E as mudanças que Deus deseja que nós façamos em nossa vida e nas estratégias para vivermos o reino de Deus. Para isso, nós temos que estar atentos àquilo que é absoluto, e aquilo que é relativo, aquilo que é imutável e aquilo que é variável, entre o indispensável e o prescindível, o que é essencial e o que é secundário, o que é permanente e o que é circunstancial, entre métodos e essências, meios e fins. E esse é o assunto hoje. E olha, queridos, dentro do que é secundário, relativo, há coisas indubitavelmente boas, maravilhosas, agradáveis, mas não indispensáveis. E muitas vezes outras que a gente vai praticando só por costume mesmo. É que nem a história do... Vocês conhecem a história da rabada, chama, não sei como é que chama, assim, tudo que é lugar chama rabada, né? Mas é o rabo do boi, assim. Tinha uma receita que se fazia com um pedaço, e uma vez a filha viu a mãe fazer, e a filha perguntou, mãe, por que é que você corta as pontas e põe de um tamanho menor do que a panela? Por que não preenche tudo? Ah, eu aprendi com a minha mãe, ela fazia assim, eu sempre fiz assim. A filha ficou encasquetada com esse negócio, foi lá na vó.
Vó,
me diz um negócio que eu estou encasquetado, tem a receita de família, aquela rabada maravilhosa, mas por que é que se corta as pontas e coloca na panela e deixa um pedaço faltando dentro da panela? Ai, que essa receita eu aprendi com a minha mãe. Bah, com a Bisa. Bom, foi lá na Bisa. Tomara que ela não tenha aprendido com a mãe dela. Aí chegou lá na Bisa. Bisa, me diz um negócio. Por que é que a rabada é feita daquele jeito lá que a mãe faz e a avó faz? Por que, Bisa? Não, filha, é que é o seguinte. A avó tinha uma panela pequena. Como não cabia, eu cortava as pontas para caber. Às vezes nós vamos fazendo as coisas, nem sabe mais por que estamos fazendo. Mas aí nós temos que voltar para a essência. E existem alguns exemplos, queridos. Por exemplo, louvor e adoração é essência. Ter instrumentos é bom. Ajuda ainda mais para quem tem a voz taquara rachada como a minha. Mas não é essencial. Quantos já adoraram ao Senhor, conduzidos pelo Espírito, sem que houvessem instrumentos? Uma vez nós estávamos na fase, antiga Febem, proclamando o Evangelho lá, e nós com aquela rapaziada lá não tinha instrumento, e nós começamos a louvar o Senhor. Meus irmãos, a impressão que eu tive é que tinham anjos conosco louvando a Deus. E eu sei da minha voz e dos irmãos que estavam comigo que aquilo era algo sobrenatural. Era uma mistura de Cacilhas com Isaac, Lucas Toninho, era um troço assim de doidos. Quando nós saímos, eu fiquei quieto, né? Daqui a pouco o irmão me olhou e disse assim: tu viu aquilo? Eu vi, tu viu também? Eu vi, rapaz. Nós saímos quebrantar. Não sei aquela gurizada lá, mas eu saí edificado do jeito, meu irmão. Outro exemplo. Ser igreja 24 horas, 7 dias por semana. Isso é absoluto, amados. Eu tenho falado para os irmãos que igreja é amizade, é abraço apertado, é afeto entranhável, é pão repartido, é comunhão de bens, é amor não fingido, é a grande família da fé, é o fim das contendas, das guerras e da solidão e do solitário. A igreja é o corpo vivo de Cristo, tocando no mundo perdido, trazendo salvação. Todos reunidos num só lugar. Sempre que dá é bom, mas não é a essência, não é o imprescindível. Pregar o evangelho a todas as pessoas, isso é essência. Métodos evangelísticos, como por exemplo, campanhas, é uma estratégia importante. Queridos, Jesus falou de muitas maneiras diferentes, para pessoas diferentes. E a proclamação não pode ser posta dentro de uma regra só. Cada pessoa tem uma necessidade. Eu, uma vez nós estávamos pregando o evangelho por uma moça, e a palavra, ela nem, a gente disse que entrava no ouvido e saía do outro, né? Dela fazia a volta na cabeça, nem entrava no ouvido. Bloqueio espiritual. E nós ali, daqui a pouco, uma irmã orando no Espírito, nos ouvindo, orando no Espírito, ela abriu os olhos assim e disse: eu posso te dar um abraço? E a mulher disse: pode. Quando a irmã abraçou aquela mulher, ela desabou. Fazia muito tempo que aquela mulher não era abraçada por ninguém. E a partir daquele momento, o coração dela era outro. Jesus, quando prega o evangelho para o jovem rico, amados, ainda bem que Jesus não fez teologia. Pregar o evangelho por mandamento, já viu um negócio desse? Já pensou entre alguém aqui e pergunta para ti: que devo fazer para ter a vida eterna? O que tu ia dizer? Repete comigo. Jesus diz: sabes os mandamentos? Mas Jesus, elucidado pelo Espírito Santo, sabia que havia um Deus no coração daquele rapaz. E Jesus diz, e aí Jesus fala os mandamentos e não cita o principal mandamento. Jesus diz, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não. E não cita o principal. Por que que Jesus não cita o principal? Porque amar a Deus de todo o coração não é só cerimônia de um ato externo, é uma rendição inteira do coração. E o Senhor fala desse jeito para a mulher samaritana. Olha isso, queridos, olha que apaixonante, como nós precisamos aprender com o nosso mestre. Nós somos chamados a ser fermentos na sociedade. Sal e luz, isso é a essência, transformando, colorindo, irradiando essa bendita luz, desse sorriso que o Senhor pôs no nosso coração, dessa alegria que é um fruto do Espírito que o mundo não conhece, uma alegria permanente, uma paz de espírito e não circunstancial. Isso é essência, amados. Fica todos voltados para atividades para dentro da igreja. É um risco, porque nós somos chamados para fora. Jesus não mandou os pecadores virem para dentro da igreja. Mandou a igreja ir ao encontro dos pecadores. Lembro de uma outra casa que nós estávamos, de um casal. 16 tiros na caixa. Já pensou? Nós estamos sentados numa vila lá, eu e a Paula, daqui a pouco o casal, bah, olha só, já teve 16 tiros aqui uma vez, nós tínhamos que se jogar atrás do sofá, e nós ali, né, bah, né, verdade. E nós lá, proclamando o Evangelho, adorando o Senhor. Daqui a pouco entra uma jovem na reunião, começa a ouvir. Entra uma senhora, começa a ouvir. Aí porque nós perguntamos, é amiga de vocês? Não. E de vocês? Também não. As pessoas começaram a chegar dentro da casa para ouvir a palavra de Deus. Aí vem um drogado bêbado. Eu não lembro se o Dario estava nessa, né? Que o drogado estava lá. Aí o cara chegou assim e disse, por favor, não parem de louvar. Isso mexe conosco. Isso traz algo. E aquele cara drogado foi lá incentivar os irmãos a continuar louvando. Meio da vila. A igreja do Senhor provou ao longo do século ser muito versátil. Adaptável a qualquer momento e circunstância. Por longos períodos e séculos, a igreja foi perseguida com muitos mártires e sofrimento. Naqueles tempos difíceis, era impossível ter reunião pública ou congregacional. A igreja era subterrânea. Era a igreja perseguida. Ela não tinha muitas coisas que temos hoje, mas nunca deixaram aquilo que era essência: palavra de Deus, oração, jejum, adoração, proclamação, comunhão. A igreja, nos seus primeiros 300 anos, não teve templos. Ela se reunia nas casas e, quando era possível, ia para algum lugar público. Mas, ah, irmãos, foi talvez o seu melhor momento. Nunca teria ocorrido aos irmãos chamar o edifício de igreja. Eles não tinham púlpitos ou altares. Eles não tinham palcos ou equipamentos de som. Mas eles tinham o que era essencial, o que era imprescindível: o Espírito Santo e a palavra de Deus. Todo o mover de Deus tem uma grande marca: um retorno à palavra de Deus, um novo tremer da palavra de Deus, um novo anseio por aquilo que Deus se agrada. E todo desvio desses moveres, eles têm um padrão: é o interesse do homem, é o homem no centro. como os, aqueles construtores que foram deixando a pedra principal, mas gostavam do cerimonial, porque aquilo lhes fazia bem. As pessoas vão se movendo assim hoje. O culto precisa ter coisas agradáveis. Parece que se não tiver tal pregador, se não tiver tais irmãos no louvor, ah, eu já não tenho tanta empolgação. Já ouviram algo do tipo? Quem é que vai pregar naquele retiro? Quem é que vai pregar naquela... Parece que não importa, que o Senhor vai estar lá. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Na China, a maior parte da igreja não pode se reunir em templos ou grandes salões. Uma vez eu vi um filme da igreja perseguida na China. E os irmãos, quando iam louvar, eles se reuniam e não podiam ter vozes. Eles louvavam assim, porque eles não podiam ser ouvidos, era grande risco. Tinha adoração? Ah, meus irmãos, quantos já leram O Homem do Céu, do irmão Yun? Eu fico pensando, aquele querido homem de Deus, 3 meses orando para ter uma Bíblia. Reparem, sempre que ele vai pregar, ele entra abraçado na Bíblia. Ele vai assim, 3 meses orando. 3 meses, era o sonho dele, 3 meses orando, Senhor, por favor, me dá uma Bíblia. O que eu quero é uma Bíblia, uma Bíblia, uma Bíblia. E o Senhor moveu de uma maneira sobrenatural e fez com que chegasse uma palavra lá. E a reunião dos irmãos, sabe o que era? Memorizar as escrituras e se alegrar nelas, citando uns para os outros. Eu fico pensando, Deus ouvindo a oração da igreja no Ocidente. E olha, queridos, eles sabem discernir entre o absoluto e o relativo. E nós precisamos cuidar para não nos voltarmos erroneamente para uma estrutura sem essência. Jesus nunca disse aos seus discípulos, ide e construir templos. Vocês já leram o livro do João Nelson, O Serviço dos Santos? Meus irmãos, recomendo, mas super recomendo. Leia esse livro, irmãos. Se bem que não tem mais, vai sair a 4ª edição, né? Ou ainda tem? Vai vir a 4ª edição. Irmãos, leiam esse livreto, O Serviço dos Santos. Muita graça de Deus, muita graça de Deus. O Senhor quis falar com a igreja. E eu estava lendo, eu vi o exemplo. O João Nelson veio no meio tradicional, ele viu o exemplo lá de um pastor que ia começar a igreja. Ele tinha o templo e tinha um programa no rádio. Queridos, a questão não é essa. Não quero criticar o método em si. Mas quando nós vamos perdendo de vista o que Jesus nos mandou fazer com simplicidade, nós podemos incorrer no erro de tratar o que é secundário como essência. Obviamente isso vai depender, meus irmãos, de cada lugar, cada cidade, ou nosso Brasil brasileiro. Às vezes tu vai para um lugar lá no Nordeste, parece que é outro país. Cada lugar tem suas peculiaridades, cada localidade tem seus desafios, cada localidade tem suas potestades que devem ser resistidas e lutadas e vencidas no âmbito espiritual. Cada pessoa, uma pessoa. Mas o Espírito Santo, amados, é muito livre e criativo. Temos a tendência de ser muito apegados aos nossos costumes, mas nós precisamos ter liberdade nas formas e estratégias, mas sempre sob a inspiração do Espírito Santo, firmes no absoluto, abertos ao relativo, ou como diz aquele que foi o fundador da Mocidade para Cristo, ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Como nós podemos aplicar a eterna palavra de Deus no homem contemporâneo? Irmãos, nós vemos uma geração de mente bagunçada, de vozes para tudo que é lado, mas tem uma coisa: As estratégias podem nos dar caminho para chegar no coração, mas é só pelo poder e unção do Espírito Santo, só pela atuação do Espírito Santo é que as vidas vão se converter. Dentro do que Deus tem nos falado, nós temos também ouvido sobre métodos e essência. Queridos, é muito fácil passar um método. Por exemplo, o que nós fizemos aqui no retiro, é muito fácil passar. Separamos grupos, se bem que os irmãos não viram o descabelar da equipe dos jovens por trás preparando tudo. Louvado seja Deus por esses amados irmãos. Mas passar método é fácil. O problema é quando os irmãos não percebem a vida por trás do método. Não percebem a riqueza que há no corpo, do que está acontecendo. Não percebem essa riqueza que há na vida de cada um. E às vezes colocamos o óculos da cultura e enxergamos através desses óculos, achando que essa é a única visão correta. Quando uma igreja perde a sua essência, ela se torna institucional. Essa não é uma frase minha, eu ouvi de um irmão. E tem um outro irmão da Alemanha, tem uma irmã da Alemanha aí, né? O Dietrich, não sei se ela conhece. Bonhoeffer, é assim que se fala? Não deve ser assim, né? Mas é por aí. Mas ele tem uma frase que ele dizia assim: hoje nos encontramos ao redor do cadáver da graça barata e dela extraímos o veneno que matou a nossa igreja. Esse irmão foi martirizado pelo nazismo. Ele foi um dos que percebeu o que estava acontecendo enquanto alguns irmãos não estavam discernindo o que estava acontecendo na sociedade. Depois sim viram o que foi, mas esse irmão se posicionou firme em Deus e foi martirizado. E nós precisamos entender, queridos, algumas coisas entre meio e fim. Conhecer a palavra de Deus é meio ou é fim? Conhecer a palavra de Deus é meio ou é fim? É meio. A finalidade é conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece a Deus. Se conhecer a palavra de Deus fosse sinônimo de conhecer a Deus, meus irmãos, vocês já ouviram pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem a Deus? A finalidade das práticas piedosas é nos levar para a essência e não a um fim em si mesmo. Seja o jejum, oração, adoração, obediência, tudo isso os fariseus também faziam, muitas vezes mais do que os discípulos. Lembra-se dos discípulos fariseus chegando para Jesus? Nós jejuamos 2 vezes por semana e os teus discípulos aí só comem. Obviamente eu não estou falando contra o jejum, tá, irmãos? Estou falando que eles se apegavam e se justificavam naquilo. Lembra quando o senhor fala de 2 homens que foram orar? Um orava de si para si, dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Vou no retiro de jovens. Leio a Bíblia, escuto música gospel. E o pobre japa lá no canto, só batia no peito. Põe o teu nome. E ele orava: Senhor, se propício a mim, pecador. Ah, meus irmãos, o Senhor dá testemunho de que esse sim desceu justificado. Justificado. Como nós podemos viver em nosso contexto a essência? A palavra diz em Mateus 9, 16 a 17: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Irmãos, nós não podemos viver de remendo, mas de renovo. Amém? Às vezes nos apegamos a odres que até segurou uma safra boa de vinho, Mas qual é hoje o odre que comporta o vinho novo que Deus quer trazer? E às vezes nós achamos que eram as formas que traziam a glória de Deus, enquanto que não eram as formas, eram corações sedentos, apaixonados pelo Senhor. Eram aqueles que de fato tinham interesse em Deus, reunidos, buscando o Senhor. 2012, que foi na minha opinião, o retiro mais quente que já presenciei, esse aqui deve ser o segundo. O irmão compartilhou uma visão, onde foi perguntado aonde estava a verdadeira adoração. Lembram desse testemunho? Eu dei nos jovens lá. Quantos já ouviram esse testemunho? Cara, se Deus falasse para mim assim, perguntasse onde é que está a perfeita adoração, olha, eu ia pensar que Deus ia me levar lá num cantinho da galáxia, com anjos tocando instrumentos que não existem na Terra, numa sintonia e sinfonia singular. Mas Deus pega aquele irmão e leva ele para a Terra. Meus irmãos, eu já ia me assustar na Terra. Aí pega aquele irmãozinho, leva lá para um local simples, sujo, humilde, com umas pessoas numa rodinha, de cabeça baixa, orando. E o Senhor diz assim: aqui está a perfeita adoração, porque os anjos me assistem 24 horas, eles não veem nada e me adoram. Eu só digo não para eles, eles só dizem sim para mim. Aqui está a verdadeira adoração. Uma vez eu vi uma frase de um irmão, que existe um tipo de adoração que não tem no céu, é a adoração em meio às lutas, à dor, à tristeza. Esse é privilégio nosso, irmãos. Queria fazer umas perguntinhas. Como podemos praticar as mutualidades hoje, em dias de tanta globalização e relacionamentos superficiais? Como nós podemos praticar as mutualidades? São 23 mutualidades, é isso, né? Fora as contra-mutualidades, né? São 20 e tantas mutualidades. Amar uns aos outros, servir uns aos outros. Mutualidade é o que é mútuo, né? De um para com o outro. Então, por exemplo, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Que mais? Perdoar uns aos outros. Que mais? Animar uns aos outros. Levar a carga uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Queridos, como nós podemos praticar isso nessa geração de relacionamentos superficiais? Há um desafio junto com a prosperidade financeira. É que nós deixamos de depender uns dos outros. Hoje eu não preciso mais do meu irmão, eu tenho tudo na minha casa. Se eu preciso de alguma coisa, eu resolvo. Oh, bendita vez, aonde quando tinha que fazer uma mudança, ia toda a igreja lá. Leva lá, Sabir carregando os negócios no centro lá para fazer a mudança do pai do Jean. Nós carregando as coisas lá. E aquilo tocou muito fundo o coração dele, aliás. Mas hoje parece que a gente vai deixando de depender uns dos outros, mas vai deixando de enxergar que precisamos uns dos outros. Mas eu queria deixar essa reflexão para vocês: como nós podemos buscar caminhos para estreitar relacionamentos? Queridos, o diabo tem atacado o relacionamento dentro da casa. Pais e filhos que não oram juntos. Você tem pais convertidos, dá graças a Deus por isso. Pede para eles imporem as mãos sobre ti, orar, ora com eles. Pergunta como eles estão. Vocês sabiam que os pais de vocês também sofrem? Também choram? Também se entristecem? E que às vezes precisa de uma palavra de ânimo, precisa de um eu te amo sincero. E isso vai renovar as baterias deles. Ou você pode dizer eu te amo de outras maneiras, lavando a louça, varrendo o chão, estendendo a roupa, cortando a grama, botando gasolina no carro que às vezes usa, entrega com tanque vazio, botando numa lavagem o carro, lavando o carro.
Tenho falado para o pessoal aí, que a gente convive, os pastores, os irmãos, vocês nasceram numa realidade diferente que nós nascemos, os nossos pastores, que nós não nascemos com a internet, a gente não nasceu com essa realidade. Toda a informação que a gente tinha vinha de ensino que a gente recebia de alguém, ou algum de nós que era mais bem apessoado, que tinha uma Barça em casa, uma enciclopédia. Eu não tinha, tu tinha, Zé? Uma Barça em casa? O Zé era bem apessoado. Quem tinha, tinha. Né? Não é fato? Tu tinha, João, uma Barça? Não chegava numa Barça, mas uma Barcinha, né? Pessoal, mas brincadeiras à parte, eu tenho falado com os guris aí, a gente não mensurou ainda os efeitos da internet na sociedade, porque é um fenômeno recente. 20 anos é pouco tempo. A internet entrou, acho que, talvez 95, 5, 15, 30 anos, né? 30 anos. Mas, pessoal, alguns efeitos a gente já consegue mensurar. Um deles, preste atenção aqui, porque atinge vocês em cheio, é a superficialidade nos relacionamentos. Hoje nós temos uma geração mais doente, mais enferma de cabeça, mas muito mais conectada com a realidade da internet. Então, isso está produzindo nas pessoas uma mentalidade superficial. E quando eu olho para vocês, faz muito sentido isso, né? Faz sentido ou não faz sentido? Então, uma geração que entende tudo, sabe tudo, está profetizado. Em Daniel, capítulo 12, o anjo falou para ele assim, ó, no fim, o conhecimento vai se multiplicar. Agora, multiplicação de conhecimento não significa multiplicação de discernimento, de entendimento, porque o conhecimento natural, ele anula muitas vezes o discernimento espiritual. A vida no espírito está sendo falado aqui. Por que que eu resolvi fazer essa parte aqui? Porque uma das curas é a sujeição uns aos outros, é a vida de corpo. E a tentação de Satanás com a internet, com rede social, é o isolamento. Uma vez eu falei com um jovem aqui no retiro, estava sentado aqui sozinho, eu falei, ô cara, sozinho aí? Ele, não, eu nunca estou sozinho. Eu pensei, ele vai falar do Espírito Santo. Ele falou, a gente sempre tem as redes sociais, ele falou para mim. Estava falando sério, não estava brincando. Não condenei o rapaz, porque uma pessoa para dizer uma coisa dessa, ela já foi convencida disso. Ela já foi convencida de que isso é um fato, isso não é verdade. E hoje tem uma frase que eu acho bem legal da gente compartilhar. O pessoal está dizendo assim, escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. O Japa falou assim, que é mais fácil. É mais fácil às vezes ficar sozinho. Para algumas pessoas se esconder na solidão é mais fácil. Mas será que esse mais fácil, o fim é bom? O resultado é bom? Eu preciso me sujeitar? Eu preciso me expor? Eu preciso me expor com os meus defeitos para ser ajudado? Para ser cuidado, para ser corrigido, para ser amadurecido, para dar e receber, porque quando eu não dou, eu também estou deixando de receber de Deus. E quando eu não recebo, esse canal de vida não flui em mim. Então, estou dando a palavra do Espírito aqui para vocês, vocês vão ter que ter cuidado com isso aí. A vida de sujeição, uma vida olho no olho, relacional, toque. Sabe? Gente que se vê, que se conhece, que abre o coração e não fica numa bolha de perfeição que não existe. Essa bolha está detonando um monte de gente, pessoal. Jesus os coloca num corpo para a gente ser tratado, amassado, cuidado, transformado, peneirado, morrer o que é do velho homem, trazer o que é celestial. Nesse um ao outro, a gente amadurece. Isolado, a gente se esconde, mas quem diz que a gente amadurece? Então eu quero animar vocês a fugir da armadilha maligna desse isolamento de rede social, que isso aí é uma estratégia maligna. Estou falando que não tem que ter rede social, mas cuidado, tem uma vida real que se vive se sujeitando um ao outro. Amém.
Quantos aqui já ouviram falar, ouviram o documentário Dilema das Redes? Eu só queria pincelar umas coisas interessantes, não é um documentário cristão, mas eles falam a respeito esses caras que criaram os algoritmos por trás, eles querem mudar as pessoas um pouquinho cada dia. E eles não deixam nem os filhos entrar. E lá está o cara que está por trás, que criou o Pinterest, YouTube, os caras que formaram aqueles algoritmos. Eles não deixam os filhos entrarem. E o que acontece no teu cérebro é muito semelhante ao que acontece quando você usa droga. São os hiperestímulos. Aliás, queridos, sabe como é que você é chamado dentro das redes? Usuário. Vou te colocar no centro de recuperação, irmão. E aí chega num dado momento que os caras dizem assim: ali eu me assustei. Meu conselho é que vocês saiam de tudo. Mas sai de tudo. Olha o conselho que o cara deu. Não é cristão. Menos é mais, queridos, menos é mais. É bom desintoxicar. Às vezes a gente não sabe porque não consegue contemplar, adorar a Deus, ouvir o Espírito Santo, mas a alma está tão cheia de ruídos. A nossa mente não é capaz de processar tanta informação. E às vezes nós subestimamos nossa fraqueza, achamos que uma imagem, que uma cena de um Reels não vai afetar a química do teu cérebro, não vai afetar a tua alma, porque os olhos são a janela da alma. Aí depois vai orar, não consegue orar, está paralisado. Está ali, mas não está ali. Até conseguir desintoxicar, o cara já lutou uns 15 minutos ali para aí começar a conseguir aquietar, orar e entrar na realidade espiritual. Aí vê série, aí vai orar, se consegue, olha aquele, se tu consegue, eu te admiro. Mas é muito raro. É muito raro. O cara ficar uma hora numa série, quando é só uma hora, né? Eu tomei para mim uma atitude prática com a minha esposa. Nós não vemos mais séries e filmes, não achamos que isso é pecado. Se tiver algum filme que dê para olhar, não temos problema de olhar, mas lá em casa não olhamos. A Paula há muito tempo já tirou o seu Instagram. Eu tenho ainda para colocar algumas coisas de Deus, alguns contatos que eu tenho, mas eu não tenho aplicativo. Porque se eu tenho aplicativo, eu perco tempo, irmãos. Então eu tiro o aplicativo, eu vou ter que olhar alguma coisinha, vou lá abaixo, dou uma olhadinha, psh, sai de novo. E toda vez que eu vou olhar, eu me choco. Sempre tem algo ruim, sempre, mas sim, ó, sempre. 100% das vezes tem sensualidade, violência, imoralidade. E muitas vezes entre irmãos e irmãs, assustador. Me desanimei e tirei. Facebook, já nem sei o que é isso mais. Ah, quando era o Vlog Brasil, a gente não imaginou que ia se tornar o que se tornou, né? MSN, na trás, era assim. Mas, queridos, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Me perguntem se eu sou feliz. Mas me perguntem se eu sou feliz, amados. Eu posso olhar nos olhos de vocês e dizer que eu sou o homem mais feliz na face dessa terra. Quando eu deito, quando eu levanto, eu sou feliz por causa da minha comunhão com Deus. Essas coisas não me fazem falta nenhuma. Futebol, já não sei nem quem é o treinador do meu clube, nem os jogadores. Eu não tenho problema de dizer, queridos, porque isso para mim já passou. Mas se você for lá no Beira-Rio e tu entrar no corredor da onde entra o clube adversário, tá meu rosto pintado no Beira-Rio. Eu vi surgirem torcidas organizadas. Eu conheço quem fundou tanto a do Grêmio quanto a geral do Grêmio, popular do Inter. Eu sei os caras que fundaram. Nem posso pôr o meu pé lá. Me pergunta se isso me faz falta, queridos. Me pergunta, é bom? Claro que é bom, mas é muito melhor ser cheio do Espírito Santo, meus amados. Ninguém me impôs isso, queridos, nunca ninguém colocou um peso em meu coração. Nunca ninguém chegou para mim dizendo que eu tinha que parar. Eu tomei no meu coração a firme decisão de pertencer totalmente ao meu Senhor. Tenho muito a me santificar. mas o que eu puder, eu quero, para ter mais de Deus. Às vezes nós vamos segurando as coisas, né? Quer mais de Deus, mas não abre mão de outras coisas. Ah, meus irmãos, para experimentarmos mais de Deus, você vai ter que se esvaziar. Mais. E quanto mais tu se esvaziar, mais tu vai te encher, mais maravilhado tu vai ficar, mais feliz tu vai ser, mais saudável em tua alma tu vai estar, mais saudável na tua alma tu vai ficar, meus queridos. Porque o diabo quer roubar, matar e destruir por meio dessas coisas. E nós estamos presenciando debaixo dos nossos olhos uma geração suicida, depressiva, dentro da igreja. Eu nunca vi no meu colégio, quando eu estudei, alguém que se matou. Nunca, mas nunca. Eu nunca vi isso, automutilação. Mas na minha infância e adolescência, nunca vi. Hoje é moda nas escolas. Vocês sabiam disso? Quantos saíram aqui há pouco tempo do ensino médio? E quantos de vocês que levantaram a mão já ficaram sabendo de adolescente com depressão? Praticamente 100%. E eu creio, queridos, que uma das razões é porque por meio dessas coisas tem entrado a iniquidade. O pecado está precoce. Antes não se ouvia falar do que é feito na adolescência do que é feito hoje. É uma multiplicação da iniquidade e ela cada vez mais precoce. O que isso tem gerado? Destruição. Pula fora desse barco. Quando o Senhor disse, e ontem indo para casa o Senhor me deu essa palavra: se a tua mão te faz tropeçar, corta a mão, porque é melhor entrar maneta no céu do que tendo todo o teu corpo e ires para o inferno. Queridos, o que o Senhor está dizendo com essas coisas? Que Ele não quer que você vá para o inferno, que é pior do que a tua mente é capaz de imaginar. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer que tu seja radical com aquilo que te afasta de Deus. Tem algum amém por aí? Qual é a estrutura que hoje melhor coopera para a essência? E por último, queridos, aquilo que nós conversamos em pequenos grupos, não vou ler todas as perguntas, mas eu queria terminar com essa: quais passos práticos podemos dar em direção ao que o Senhor tem nos mostrado? Que passos práticos? Deus quer a tua atitude, Deus quer que tu seja prático. Não divaga muito, queridos. Deus já está te mostrando as mudanças que tu precisa fazer. Eu quero te encorajar, faça essas mudanças para a glória de Deus. Deixa Deus reformar a tua vida. Deixa Jesus mudar as coisas de lugar. O Isaías teve uma visão de uma casa toda estragada. Depois uma irmã chegou para mim quando nós cantamos esse cântico e falou assim: olha, já tem gente que está com a casa bem construída, está tudo bem, não está arruinada daquele jeito da visão, mas não deixa Jesus mudar as coisas. Quando nós cantamos aquele cântico, nós cantamos com sinceridade? Se sim, e eu espero que sim, deixa Ele mudar a casa. Deixa Ele ordenar as coisas como lhe apraz. E vocês verão e vocês experimentarão as maiores glórias da vida, que é a vida eterna. E eu vou encerrar por último com um poema sobre a alegria que o Senhor me deu há um tempo atrás. Para não dizer que eu ia cantar um cântico. Vocês acharam que ia falar de um cântico, né? Que presente temos da parte do Senhor. A nossa alegria em Cristo é eterna. Mesmo na tristeza e nas tribulações, ela permanece. No meio do deserto, ela surge como rios de águas vivas, inundando os nossos corações. Quando perseguidos e entristecidos, a nossa boca se enche de canções e louvores por aquele a quem pertencemos, pois sabemos que ninguém pode tirar esta alegria que temos. E mesmo quando o choro parece não ter fim, vem a alegria logo pela manhã enxugar as nossas lágrimas, sobrepujando a barreira da dor, e pelo Espírito que em nós habita, somos renovados ao ser levados a olhar para o nosso Senhor. Podemos ter tudo e nada ao mesmo tempo. Porém, quando temos Cristo, temos tudo, mesmo não tendo nada. Nem por 10 mil mundos com seus prazeres, eu trocaria esta alegria que tenho de viver para Jesus. Esta alegria é mais que uma emoção, um sentimento que, como vento, vem e logo vai. Mas ela é um fruto do Espírito Santo, que não começa depois do fim, mas quando somos salvos pela graça, ela se torna um início de um começo sem fim. Bendita a alegria no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. Senhor, obrigado por esse tempo de retiro. Tudo que tens falado por causa da tua graça, tu tens nos convidado a participar da tua grande obra que tu vai fazer nesses dias. Eu não quero ficar de fora, e oro para que nenhum dos queridos aqui se percam, mas para que todos abram o coração e permitam que tu ponha tuas mãos de amor para moldá-los à tua imagem, para que experimentem a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado porque nesses dias tu renovou a nossa mente. Nós não queremos tomar forma do mundo em nada, não queremos nos parecer com o mundo, não queremos cheirar a mundo, não temos nada com esse mundo que jaz no maligno, porque esse mundo vai passar, mas aquele que faz a tua vontade permanece para sempre. Ah, Senhor, como eu desejo ver meus irmãos naquele dia da glória, vendo o paraíso, vendo a tua face e se alegrando pelo quanto que valeu a pena viver para ti. Bendito seja o teu nome, Senhor.